Chega mais, meu amigo, chega mais, minha amiga. Saudações condominiais a todos vocês. Hoje, 12 de fevereiro, ao lado dele, Marcelo Duarte. Marcelo Duarte hoje estreando 2024 aqui. Nessa casa aqui também é sua. Já esteve aqui, fez alguns episódios conosco, como co-host também, né? Na ausência da Jailma, da Lari da Lacerda, ou da Vânia Reis, e até da doutora Silvana Capelazzo, que já esteve aqui também fazendo, né? Como co-host. E hoje, Marcelo Duarte. Ah, Rafael Sampaio também já esteve aqui, fez co-host conosco, né? E hoje, Marcelo Duarte, né, Marcelo Duarte?
Jailma,
pros íntimos. Marcelo Duarte. Que maravilha te receber aqui de volta, viu, meu amigo?
Minha.
Que honra, viu?
Seu cara.
Compartilhar aí dos seus vários anos aí de experiência. Nossa. E de sua paixão do meio condominial para que a gente possa debater o quinto episódio. Hoje é tudo cinco, viu? Quinto episódio da quinta temporada. Gente, não existe podcast legal no mercado condominial com cinco temporadas. É só aqui o Papo Condominial Cast em sua quinta temporada, né? Terceira em São Paulo, né? Que a gente começou lá em Aracaju o projeto. E estamos aqui. Hoje, dia 12. Te convido a acompanhar os episódios anteriores. Tivemos o Reginaldo da Brasconde com a Tamilis, que apresentam o Pod Síndico, né? Boa. Pod Síndico, a gente gosta bastante também, recomenda. Teve aqui também a Pamela Brusco, né? Uma síndica aqui de São Paulo. Teve também aqui, veio diretamente com sotaque caipira.
Gustavo.
De Gustavo Piero Léo, geólogo, falando da parte de poços artesianos. Sabe que lá em Piracicaba, né? O sotaque, né? É estilo esse meio assim do Nordeste, só que mais caipira. Mas
trouxe
é isso aí.
A pamonha? Não trouxe?
Não trouxe, não trouxe. Eita. Eu vou pra Aracaju, vou trazer uma pamonha pra gente, viu? E na semana passada recebemos aqui o casal Ricardo e Thieme Tarden. Eles são do grupo Tracom, administradora de Guarulhos, isso mesmo, tá?
Que legal.
Então, muito interessante aí o episódio deles, a temática deles. E quero dizer a todos vocês que estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também estamos na Twitter, que não chama mais Twitter. Você já reparou isso? Que o Twitter não chama mais Twitter, agora chama X. É o xizinho lá. Pode olhar, se não tá um X preto, tem um círculo branco no fundo, agora é X. Tio Elon Musk comprou, ele faz o que ele quiser, a rede social é dele. Só te digo uma coisa, continua bombando do mesmo jeito, tá até melhor, tá? Então estamos lá também, ao vivo, né, lá no Twitter, isso aí. E para você que não está na rede social, tem sim, gente, muita gente que não está na rede social, que não gosta de aquilo, sou o seguidor raiz do Papo Condominial, quero ouvir esse podcast, como é que faz? Daniel Lima! É só acompanhar nos melhores agregadores de podcast aí do mundo. Como, por exemplo, o Google, Apple e Samsung Podcasts. Somos o único podcast do mercado condominial na Amazon Music. E
Deezer.
Os principais agregadores, isso aí. O Deezer, Spotify. E o Spotify. O Spotify você acompanha, inclusive, em vídeo, sabia, meu amigo? Isso mesmo. Testa aí pra você ver. Busca lá Papo Condominial. Aquela imagem que você vê do YouTube tá lá dentro do teu Spotify. Inclusive, dica extra, viu? Essa só o Daniel Lima do Papo Condominial dá. Instala lá no seu CarPlay o Spotify, que você vai ver na tela do seu carro. Ó, só cuidado, presta atenção no trânsito. Fica só escutando isso quando você olha assim pra não atrapalhar o trânsito, né, Marcelo?
E agradecer aqui quem faz a diferença, né? Junto
perfeito,
com você.
Exatamente. Perfeito.
Perfeito?
Perfeito, perfeito. Quem faz a diferença. Vocês estão gostando dessa experiência, né, Marcelo?
Depois a gente explica o perfeito.
Depois a gente explica o que é o perfeito, exatamente. Tá? É uma brincadeira nossa aqui, um alinhamento aqui nosso. A gente explica já o que é. Mas, ó, vocês estão gostando dessa experiência em áudio, iluminação, edição, tudo que você recebe, da maneira que você recebe. E o principal, os nossos convidados e a nossa audiência maravilhosa. Tudo isso só é possível graças a empresas que falam, olha, meus amigos, a única coisa que a gente pede em troca, a você que está assistindo, dê uma oportunidade para essas empresas que a gente vai falar aqui, oportunidade de cotar e conversar. Não estou falando para você que contrate diretamente, porque cada um tem que viver a sua experiência, tem que sentir o outro lado, tem que ver como que vai ser o atendimento. O que eu falo sempre é, essas empresas que nós iremos citar aqui, são empresas que a gente confia, que a gente já se relaciona e que a gente recomenda. É o que eu falo, Marcelo, eu não recomendo e não vendo nada que eu não compraria. Esse é um ponto, assim, chave.
Perfeito.
Perfeito? Então eu quero agradecer em especial o grupo ProSecurity que está aqui conosco, oferecendo o Papo Condominial Cast. Olha aqui o QR Code no canto esquerdo superior de sua tela, bem ao lado do capacete do Ayrton. Isso mesmo. Ayrton Senna aqui conosco e Eletromídia no seu prédio também é nosso patrocinador especial aqui no canto direito inferior. Olha o Marcelo Duarte apontando aí, ó. Canto direito inferior de sua tela, além do Grupo PPA. O que falar do Grupo PPA, né, Marcelão? Grupo PPA, olha aqui no seu canto direito superior. E Deduz Card, nosso cartão sistema multibenefícios, que a gente vai falar um pouco lá pra frente, um pouquinho mais pra frente do podcast. E o nosso tema hoje é desafios dos condomínios no início de ano. Marcelo, será que tem desafio no início de ano, Marcelo?
Eu quero saber o seguinte, e que convidadas, né? Eu quero saber se você vai saber falar alemão.
Vou, eu treinei.
Porque olha, o sobrenome
quando
aqui...
Quando o seu Edmilson veio aqui, eu passei uma semana treinando.
Cara, os convidados ainda não sabem quem são.
Edmilson, deixa eu ver se eu já aprendi a falar seu nome, seu Edmilson. Edmilson Hornhart. Acho que aprendi, mais ou menos isso aí, viu? Edmilson, olha que eu gosto de inglês, mas só que não é inglês, né? Aí são outros idiomas que são mais difíceis de falar. O inglês a gente tira de letra, a gente gosta de pequenininho. Né, Marcelo Duarte? Vamos anunciar quem são as nossas convidadas. Se você viu a chamada na rede social, você já sabe. Mas você estava aqui, recebeu o link do grupo do WhatsApp, estava aqui no YouTube, viu lá que tinha uma coisa ao vivo. Vamos ver agora. Tem um podcast ao vivo, vamos ver quem está abrindo a imagem aqui do Estúdio Rocha, nossa produção.
Olha lá
como ficou. Opa, não estar errado. Acho que você está pensando, pô, tinha uma loura, tinha uma morena, Eu vi, Daniel, acho que trocou. Não trocou. É a Aline Gusti mesmo e é a doutora, as duas doutoras, e a Lidiane Genske. Que honra receber essas duas queridas colegas aqui do mercado condominial, que estamos juntos construindo essa história, temos essa paixão em comum, que é atender o mercado condominial, aos síndicos, aos condomínios, aos condôminos, aos conselheiros, subsíndicos, administradores, todos que compõem aqui, todos os personagens que compõem aqui o nosso meio, né? Sejam muito bem-vindas, saudações condominiais a vocês.
Muito obrigada, saudações condominiais, muito feliz de estar aqui no Papo Condominial. Pra gente conversar bastante sobre essa paixão mesmo, né? Eu sempre falo, eu amo condomínios.
Olá. Vê se ela ama mais que você, Marcelo. Mostra aí, cadê, Marcelo?
Não, mas legal
mostrar aqui. Mostra aqui. Fecha aqui.
Olha.
Isso aí, muito bem, meninos. Pode voltar lá.
Não sei se é tanto amor assim quanto Marcelo, mas eu amo.
Mas também ama, né? Viva. Embora não esteja tatuada, mas também ama, né?
Tá tatuado aqui no coração.
Ai, ah, querido. Essas mulheres hoje em dia.
Aline! É você mesmo, Aline?
Opa!
É o visual 2024.
É isso aí.
É o visual 2024.
É uma Aline renovada?
É uma Aline renovada. É. Saudações condominiais. Um prazer estar aqui com vocês. Isso daqui foi projetado especialmente para o Papo Condominial. Porque eu falei, bom, já que eu vou no Papo Condominial, então eu tenho que mudar o visual. Mudei.
Que honra. Vamos iniciar pela apresentação. A gente pede que vocês se apresentem em respeito a quem não é de São Paulo, quem ainda não conhece vocês, né, que é a audiência do Brasil inteiro. Se apresentem, fale o nome, há quanto tempo está na... Se quiser falar o tempo, mas assim... Enfim, na advocacia, enfim. E a área que vocês atuam, né? E como que foi que o nicho condominial entrou na vida de vocês? É importante falar isso. A gente pede sempre que o convidado, ele exalte isso. Fale um pouco do teu histórico, mas olha, e o condomínio chegou na minha vida de tal maneira. Por favor, quem começa?
Posso começar? Bom, então eu já quero começar falando do meu nome, porque você não treinou o meu guaste e saiu aí o guste.
Peraí, então na verdade está escrito errado. Vou até olhar na... É guaste, né? Faltou, olha lá. Não, ali tá certo. Eu que anotei errado.
É, tava no...
Ó, aqui eu coloquei guste. Por isso que eu falei Gucci. Se tivesse guache, você ia falar.
É quase um Gucci, né?
É,
italiano. É tudo, isso, tá tudo ali.
É uma italiana, outra alemã. Tá tudo em casa, né, Marcelo?
Aqui,
tá tudo aí.
Muito bem, muito bem. Guache.
Bom, eu nunca tinha trabalhado em escritório. Eu era da área de vendas, não tinha nada a ver com isso. Morava em condomínio, mas olhava as reuniões e falava... Meu Deus, passava longe, minha mãe também não participava, meus pais também não. Eu falava, deixa pra lá. A minha mãe só falava assim, quando vier o boleto a gente paga. E não acompanhavam nada, não sabiam de nada. E aí, de repente, eu entrei num escritório de advocacia para trabalhar e fiquei impressionada, porque eu não fazia ideia de que existia um nicho no direito específico para condomínios. Uhum. Eu não fazia a menor ideia que isso acontecia. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, olha, gente, realmente... E o tanto de prédios que tem, mãe, só há 11 anos atrás, isso em
São,
né?
Paulo mesmo.
São Paulo mesmo. Sempre você morei é aqui, sempre trabalhei aqui, nasci
paulista
aqui.
Paulista ou paulistana? Como é que fala?
Paulista,
viu, pessoal?
Daqui. E eu fiquei realmente impressionada... gostei muito da área, aprendi muita coisa, mas eu falava direito não. Eu era da área contábil, fazia...
Falava mal de da advogado.
Da área de exatas.
Da cara, da cara dos outros.
Ela
viu?
De exatas, né?
Ai, não,
eu era de exatas.
Não.
E ela falava pra mim, nossa, e eu, não, advogado, não. Vocês têm que ler muito, tem que ter muita paciência.
Relutei,
até o dia que eu realmente resolvi. Eu falei, quer saber de um caso? Eu vou fazer a faculdade. Vamos ver o que vai dar nisso daí, né? Paguei a língua. Mas paguei a língua, bonito. Olha, virei CDF da faculdade, assim.
Ela é até chata, de tanto que sabe tudo decore. Fala, ai, não, Aline, por favor.
Eu sou dessas, que sabe, eu sei o artigo de cor.
Fala, não, sei.
Não. Não, sei, estou me especializando, fazendo a pós-graduação em direito imobiliário e negocial, fazendo pós-graduação também
passou
em direito
na
civil.
Passei na OAB antes de acabar a faculdade.
Sabe
essas coisas chatas?
De nerd, né?
Caramba, mas, não pode passar na primeira vez na OAB, não.
Sim.
É assim?
Não, tem gente que tá anos aí formado e não consegue, você passou
antes.
Não,
eu falei, ó, não, deixa comigo que eu vou, quase fiquei louca, né? Porque, gente, é insano, você não tem sim. Vida social, né? Trabalhando já no escritório, que graças a Deus a demanda é alta, a gente tem bastante coisa para fazer ainda, faculdade, época de TCC, estudando para a prova da ordem, tudo ao mesmo tempo, mas graças a Deus eu dei conta já, né, me livrei, terminei a faculdade já com essa parte cumprida, né, e agora me especializando cada vez mais para atuar cada vez melhor nessa parte condominial, né? A gente tem essa projeção de que a residência, ela está sendo verticalizada.
Sim.
Então, não vai parar de subir condomínio, isso não vai parar de acontecer.
Vai,
E a gente precisa estar preparado para receber isso daí. Então, paguei a língua.
Muito bom.
Para nossa sorte,
melhor coisa,
né,
que eu
pra
fiz.
Nossa sorte.
duas grandes...
Quem é isso? E você? Já iniciou também, já direto no nicho condominial ou veio de outra área?
Não, olha, hoje estava fazendo as contas de há quanto tempo eu trabalho na área. E esse ano está fazendo 26 anos, que eu
legal.
Comecei no segundo ano da faculdade, no estágio. Mas assim, procurei estágio, né, segundo ano da faculdade, você vai onde, né, fica lá, onde aparecer, você vai.
Nossa, 26 anos atrás,
26,
tinha estágio
foi 98.
No
então, é isso que eu vou te falar. Daí no escritório que eu comecei, era um escritório bem pequeno ali na João Dias, e também fazia condomínio. Eu lembro que era uma advogada, duas advogadas, né? E também fazia condomínio e tal, então comecei nessa área e tal, fazia outras coisas, mas sempre fui mais pro condomínio. Daí depois disso, passei um tempo num escritório de uma outra área, mas foram 6 meses, e voltei pra área condominial. Né, e não foi de propósito, foi assim, bom, encaixou. E daí fui indo, naquela época, né, eu penso, a gente era meio, quem trabalhava na área condominial, mesmo estagiário, as pessoas tinham um pouco de preconceito, os outros advogados, ai, condomínio, era meio que ralé do direito,
sim,
sabe?
Sim,
é. Patinho então, feio,
né?
É, porque a gente não tinha na faculdade, gente, eu fiz faculdade... Quando era o outro Código Civil ainda, né?
Uhum.
Então, assim, não tinha nada no Código Civil sobre condomínios.
Sim,
não
sim,
é igual
sim,
hoje, né? A partir
sim.
de 2003, não.
Sim.
Então, assim, nem tinha, você mal estudava. Então, assim, era uma coisa nossa, condomínio, né? O Chico era tributarista, criminalista, não sei o quê, condomínio. E daí foi indo, foi fazendo estágio, daí me formei, continuei trabalhando na área e foi. E foi, assim, e o volume de condomínio, né, a Aline falou, tá crescendo. Gente, cada esquina aqui em São Paulo, em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo eu já agradeço a Deus, obrigada, mais um condomínio. Obrigada, eu vejo o canteiro de obras, eu falo, adoro ver, falo, nossa, decoro o nome dos condomínios. Então, assim, e fui me apaixonando. E é uma coisa que entrou, assim, na minha vida. Minhas filhas, hoje a mais velha tem 19, mas desde que... Mamãe, hoje tem assembleia? Saía de casa de manhã para saber se eu ia voltar antes ou não. Então, foi indo, né, assim, essa vida de noite, assembleias, esse final de semana, enfim. Eu sempre falo que condomínio, ou você odeia ou você ama. Verdade. Porque é muito intenso, né, tudo isso, essa dinâmica. E foi isso, então foi... Sócia de alguns escritórios e há 5 anos eu abri o escritório, meu escritório. É, a Aline trabalha lá. A gente já trabalhava juntas antes. É. Daí quando eu saí para abrir, ela falou, não, vou com você. E é uma história legal, porque eu falei assim, Aline, não sei se eu vou conseguir te pagar. Não, mas não tem problema. Aline, mas eu não sei. Não tem problema. Então, ela foi, saiu comigo, sem saber quanto ela ia ganhar, se ela ia ganhar alguma coisa.
Propósito. Isso chama propósito, né, Marcelo?
É. Que lindo, hein?
Não, eu cheguei em casa e falei pro meu marido. Eu falei, olha, a Lidiane tá saindo do escritório e eu vou com ela. E, assim, não tem cliente, a gente não sabe o que vai acontecer. E ele falou, não, vai dar tudo certo, vamos pra cima. E ela, pra mim, sempre foi uma referência, né? Eu sou fã, sou suspeita. E então tinha a menor chance de dar errado.
E o escritório fez 5 anos, graças a Deus, sempre crescendo. Fez 5 anos ano passado. Estamos aí para compartilhar um pouco com vocês.
Já começamos com tudo, né, Marcelo?
Perfeito, né?
Já começamos, assim, extremamente conectados.
Eu fiquei curioso. Ótimos exemplos. Quando a filha pergunta, ela já levou ela para esse ambiente? Ela gosta de assembleia?
Então, olha, sabia que...
Já tá plantando? Ela
é igual a Mari?
Ele já sabia.
É, ele tem a filha dele e também atua com ele, assembleia.
Então. Mas a Mari, ela não faz assembleia, né?
É, não, ainda
ela
não.
Faz showblé.
É, showblé.
Ela gosta de dar show, de fazer aquelas produções na assembleia, sabe? Então,
minha filha, ela tá trabalhando, tá fazendo publicidade e propaganda. Não seguiu minha área, mas ela faz toda a minha assessoria de comunicação. No escritório, ela faz tudo comigo. E o que elas gostam é ficar, quando a assembleia é virtual, que às vezes eu tenho que ficar mais brava e fico falando, eles ficam me imitando, entendeu? Então fica todo mundo lá assim, fazendo coisa, aí eu falando brava na assembleia. Eles...
Não, mas explica isso agora, gente. Fica... A assembleia virtual você tem que ficar mais brava, é?
Às vezes a gente tem que, né? Acontece algumas situações, você tem que falar, gente, peraí, eles ficam me imitando. Peraí, pessoal. Não é assim. A gente precisa de respeito.
Não, mas é porque... Aí, contexto. Ela é uma pessoa muito tranquila. Muito. Gente, ela é muito tranquila. Ela é muito calma. Então, quando ela fica brava, as meninas até brincam que é o olho de cobra.
É.
Que ela faz o olho de cobra. As filhas dela falam. Então, quando ela fica brava, meio que todo mundo já faz assim. É. Tipo, o que que tá acontecendo? Ela tá brava? Porque... aconteceu alguma coisa que ela tá muito brava. Por isso que eles brincam e imitam
assim,
ela.
Eu tô brava. É assim?
Não, quando ela tá brava...
Ela é brava mesmo?
É o olho de cobra.
Logo descobre, né? Não é difícil de identificar,
Não. Mas normalmente é assim. Tô muito chateada. Normalmente é assim.
Mas e as pessoas perguntam, às vezes, né? Agora eles são maiores, mas antes, o que a sua mãe faz? Que a sua mãe trabalha? Minha mãe é advogada de condomínio. Toda vez elas falavam assim. Não falava, minha mãe é advogada, né? Não. Minha mãe é advogada de condomínio.
De
condomínio. É. Sempre, desde outro dia, elas estavam até lembrando disso. Lembra, mamãe? A gente era pequena e só falava isso.
Vamos lá, falar um pouquinho aqui desses temas que tem tudo a ver com esses desafios do início de ano. Podemos começar com a inadimplência no começo de ano. Será que tem inadimplência no começo de ano, gente?
Olha.
Não, imagina, é uma maravilha. Todos os condôminos contribuem, todo mundo sabe que tem que pagar, que não é para priorizar só o IPVA, né? Só
matrícula,
o cartão de crédito, matrícula.
Só que não, né, Aline? Só porque tem 2% de multa.
A sopa de letrinhas IPTU, IPVA.
Exatamente. É, o pessoal normalmente prioriza esse tipo de coisa. A gente já começa a ter um problema mais ou menos em novembro, né? Porque a primeira parcela do décimo, o pessoal fala, vou pagar as contas. Na segunda, eu vou viajar.
Então, e dezembro, o condomínio fica onde?
Dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval, março, eu me preocupo com isso.
É.
E o condomínio fica para trás, né? Então, a gente é um desafio diário que a gente tem realmente nessa área de educar as pessoas ao máximo possível para dizer, olha, você precisa pagar o condomínio. E uma pergunta que a gente ouve muito, parece brincadeira, mas a gente ouve muito é, mas por que que eu tenho que pagar o condomínio? Mas, ah, não, condomínio depois eu vou lá e eu parcelo. E são coisas, não é bem assim, não é bem por aí que a banda toca, né? O condomínio, a partir do momento que você mora num condomínio, um empreendimento fechado, tá na lei, você tem que contribuir, não é uma opção.
Acho que é importante as pessoas pagar, saberem, né, do conceito também, que o condomínio não é uma empresa que visa lucro. Então, exatamente, assim, condomínio arrecada para pagar
exatamente
conta.
Exatamente, rateio de despesa, né?
Então, assim, arrecada para pagar conta. Então, assim, ah, tá bom, inadimplência, um, dois, três, depende, vai aumentando, fica muito complicado para o condomínio. De onde vai tirar dinheiro para pagar os contratos, né, a manutenção, tudo que precisa? Então, acho que essa conscientização, sim, das pessoas, porque muita gente já mora muito tempo em condomínio, já entende, mas tem gente, a gente vê muito esses condomínios em implantação, que às vezes a maioria das pessoas nunca morou em condomínio.
Sim.
Então, sim, acha só assim, ah, mas eu vou pagar as outras coisas, porque é importante, porque isso, ainda mais que multa de 2%, acaba, né, não assusta tanto como uma multa de
10%. E juros 0,99%, né, 0,33% ao dia, então, é assim, muito pouco, né?
Então, acho que essa conscientização que a Aline falou, de as pessoas saberem, bom, eu tô pagando, mas o que exatamente? Pra que que eu tô pagando? Qual é o objetivo disso, né? Onde eu moro? Eu quero ver tudo bonito, tudo funcionando, mas como que isso não é automático?
Tem a história da birra do síndico.
Conta a história da birra do síndico.
Eu não gosto desse síndico, então eu não vou pagar o condomínio.
Ah, entendi.
Não paguei porque eu não gosto desse síndico. Não, porque esse síndico não tá fazendo um bom trabalho, então eu não paguei. A gente ouve esse tipo de coisa também na cobrança.
Eu posso trazer mais um elemento? Eu achei interessante o que você falou em relação à questão aí do condomínio fechado, mas agora eu, sim, também tenho tido uma visão ultimamente ainda mais ampla sobre as associações.
Sim.
E tem associações que você tem ali a área interna da associação e que na área externa, aí não necessariamente, aí eu pularia para, ampliaria, vamos falar assim, para a visão do condomínio, não só o fechado, né? Porque, sim, por exemplo, na associação que tem os lotes comerciais, que são externos, fora de dentro dessa área onde os lotes residenciais estão, né? Eu já vi associados querendo se desassociar e não pagar essa cota. Olha o tamanho do problema.
Não, isso realmente é um problema. A gente teve uma alteração legislativa em 2017 que alterou, eu não vou saber agora, não vou chutar o artigo.
Não. Mas CDF,
porque isso também não está no dia a dia, né? Não tá no
mas
dia...
acho que está entre o artigo 26 e 27 da Lei de Parcelamento de Solo Urbano, que alterou um desses artigos, que a partir do momento que você adquire um imóvel dentro de um empreendimento, de uma associação já existente, você não tem essa opção de eu vou me associar ou eu não vou me associar, que é uma coisa que está lá na Constituição Federal, que ninguém é obrigado a se associar, mas a gente teve essa alteração legislativa.
E se for no começo?
Entendo.
Qual a visão de vocês?
2017 para cá...
É obrigatório.
É obrigatório. Você não tem essa opção, ah, mesmo eu quero me associar.
Mesmo no começo.
Mesmo no começo.
Porque assim, a pessoa já compra sabendo que existe.
Exatamente.
Aquilo, né, gente?
Esse é o conceito.
A pessoa já compra sabendo.
Pouco importa se a associação nasceu naquele ano, 2021, ou nasceu em 2012. Você está comprando um imóvel dentro de uma associação, você sabe que existe toda uma estrutura, é rateio. Para pagar aquela portaria linda quando você chegar lá na frente, aquela organização da segurança, o pessoal pedindo documento para entrar, tudo limpinho, atenção, iluminado. É isso.
Você daí você tem toda aquela
isso.
estrutura e não paga?
Teve uma época que tinha uma tese do enriquecimento ilícito. Quer dizer, assim, todo mundo mantinha aquilo, tudo valorizava o terreno ali dentro da associação. E você
e não
queria pagar,
às vezes
você vai ficar rico aqui às custas dos outros. Isso ainda
esse
funciona?
Esse conceito permanece, mas com a alteração da lei em 2017, mais já fácil. Cimentou, fica mais fácil.
São os antigos, né?
São
antes
mais
de 2017,
que
realmente tinha muito problema. Era assim, né? A gente até tinha um cliente que era uma associação bem grande. E era assim, mais uma coisa de o presidente da associação, né? Quase pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas sim. pagarem, porque não, era uma associação muito grande, com muitas áreas. Então tinha um ou outro que até ficava, não, entendi, ok. Mas tinha gente que falava, não, eu vou brigar, vou até o fim. E usava. Era um clube que tinha lá dentro, as pessoas usavam e não queriam pagar.
Deixa eu pedir a vocês, em respeito a todos os níveis de pessoas que chegam aqui. Tem gente que é iniciante, tem gente que tem conhecimento médio, tem gente que é experiente. Só pra gente fazer um rapidinho, explicar, porque tem gente, vai ter gente que vai falar assim, tá, o que é associação? Associação que eu conheço é algo que tem lá no meu bairro. Não, gente, nós estamos falando
perfeito,
que
né?
Muitas vezes você chama de condomínio, o que é uma associação, você chama de síndico, o que a gente chamou aqui na mesa de presidente. E você chama de condômino, o que a gente chamou de associado. Exatamente. Vou pedir a vocês para dar uma mini aula explicando, né, Marcelo? Para quem está chegando no mercado condominial agora entender um pouco é isso, tá? Só um pouco do que é isso.
Pode pegar e explicar também, é horizontal, vertical, aqui tem essas coisas também, né?
Sim.
Eles colocam nomenclatura aí para o horizontal, isso. Vertical.
Mas vamos falar primeiro das associações, que é interessante, né? Bem rapidinho assim, não, nada muito.
Sim. Não, na realidade, na prática, é isso mesmo. A gente chama presidente de síndico e tal, mas a associação é quando vários lotes,
sim,
né, que se juntam e formam, então, um loteamento cercado, tem que pedir autorização, toda a documentação legal para ser uma associação e tal. Só que daí, quando a pessoa, depois de 2017, o associado compra, tem sempre uma estrutura, um clube, uma piscina, algo assim. Só que tem um estatuto, porque no condomínio, quais são as leis do condomínio internas? É a convenção. Na associação, é o estatuto. Então, assim como tem eleição de síndico, subsíndico, conselho, na associação é um presidente, que faz esse papel do síndico,
isso.
E normalmente tem diretor, associado financeiro, diretor social, enfim.
Isso.
Né? Então, as regras...
Ouvidor.
Isso, as regras estão lá no estatuto da associação. Então, segue tudo aquilo. E é uma, em vez de pagar a taxa condominial, é uma taxa associativa.
Associativa, perfeito.
Né? Então, assim, e é o condomínio de lotes, né? Normalmente também que a gente chama, tem várias figuras. Tem associação, tem um condomínio de lotes. E a gente não consegue... entrar com a ação de execução, né, Aline, na taxa de... Explica um pouquinho qual que é a diferença, porque tem ação de execução da cota condominial, que é o que a gente cobra, o mais fácil para se cobrar uma taxa em aberto. E da...
É um procedimento judicial mais rápido.
E agora na associação é só...
Vamos aproveitar cobrança, que vocês, certo? Fizeram um elo, assim, super especial, aí a gente já faz uma ligação com... A questão do conselho também, que está dentro dessa questão da execução, né? Da ação de execução. Vai lá.
Na verdade, a gente teve uma alteração. O Código de Processo Civil de 2015 foi que trouxe essa possibilidade de a gente cobrar a cota condominial de forma mais rápida. O procedimento comum é, você vai, distribui uma ação, discute quem está certo, quem está errado, se está devendo, se não está, para depois você iniciar a fase do vamos pagar. Quando você tem uma previsão orçamentária aprovada, tanto o período que passou quanto o provisionamento...
Lá na Assembleia,
lá,
né?
Lá na Assembleia, independentemente de ser associação ou condomínio, você tem essa previsão, essa previsão orçamentária aprovada... Trava-língua.
Previsão orçamentária. Só um minutinho. Aprovada. Produção, atenção, produção. Eu vou pedir a Aline para repetir essa parte... Que
tá.
Essa dica é importantíssima. Vamos fazer um corte dessa fala. Vai lá.
Quando você tem a previsão orçamentária aprovada e o período futuro provisionado, você tem o documento hábil que está descrito lá no Código de Processo Civil te dizendo que você tem um título executivo extrajudicial. Ao invés de eu entrar com o processo dizendo vamos discutir se você deve ou se você não deve, eu já entro com o processo falando pague. Então, isso é muito mais fácil. Nas associações, como a gente tem um outro tipo de documento, um outro rito documental, eu não consigo fazer essa execução dessa dívida. Eu tenho que seguir o procedimento comum, que eu vou entrar lá, tá devendo, não tá devendo, tem comprovante, não tem comprovante.
Até porque tem uma discussão maior, né?
É uma discussão maior.
Na associação...
Esses, principalmente esses casos, lotes adquiridos antes de 2017... tem uma certa fragilidade. 2017 para cá está mais tranquilo.
Uhum.
Não quer dizer que é impossível cobrar, que eu não vou receber, que vai demorar uma vida inteira.
Mesmo
hoje
porque antes de 2015
tá
era só ação de cobrança. A gente não tinha ação de execução para cota condominial.
Exatamente.
Melhorou muito.
Melhorou muito.
Mas tem como cobrar. É uma ação de cobrança de um rito ordinário, que até fazendo link com a questão da Assembleia, do Conselho que você colocou, porque nesse início de ano, né? Um dos desafios são as Assembleias Ordinárias, né? Assembleia Ordinária é aquela que é exigida pelo Código Civil, que obrigatoriamente tem que ser feita uma vez por ano, que é o que para os assuntos que a Aline falou, para previsão orçamentária, o que, que a gente vai gastar nos próximos 12 meses e para aprovar também o que passou no último período. Então, muitas vezes a gente vê o desafio da gestão do síndico de assim, apresentou aquelas contas. E muitas vezes tem a questão de oposição ou não, mesmo o pessoal que realmente não está entendendo o que está acontecendo. Não quero aprovar as contas do síndico.
Eu acho que sempre rola aquela coisa assim, mas de novo o condomínio vai aumentar? Todo ano o condomínio aumenta?
Tem toda essa discussão.
Esse Marcelo chega aqui fazendo essa assembleia e quer me convencer, eu não quero que aumente, Marcelo.
Mas todo ano
Marcelo,
aumenta.
Você enfrenta isso, Marcelo?
A gente trata você enfrenta como isso, Marcelo? Reajuste, por exemplo, o que é?
Exatamente.
A água não sobe todo ano? Sobe. Qual que é o maior pesado? Qual a despesa maior?
Água e o pessoal, né?
Não, o pessoal, né?
É, pessoal
e o pessoal
água.
Tem um dissídio coletivo, né? Então,
tem que explicar para o pessoal, né?
Se o condomínio tiver pouco funcionário e tiver uma água individual, a água é maior do que o pessoal, né? Vai dependendo da situação, né?
Sim. E falando da aprovação das contas, o conselho, existe o conselho fiscal dentro do condomínio, que a função principal dele é fiscalizar as contas e recomendar ou não. Lá no dia da assembleia, da aprovação de contas, o conselho fala, olha, eu dou meu parecer favorável ou não, enfim. E muitas vezes o conselho dá o parecer favorável e mesmo assim o pessoal, não. Mas não sei, tô achando estranho, não quero aprovar. Mas tem que ter motivo.
Exato.
Né? Não quer aprovar por quê? E daí entra o link com a ação de execução.
Isso quando o motivo não é político, né?
Muitas vezes
muitas
é político.
Geralmente, né?
Não, e a pessoa não acompanhou motivo. O ano inteiro as contas chega e chega lá e fala, não, mas eu não concordo com esse valor. Tem que acompanhar.
E quando o conselho reprova as contas e fala, as contas foram reprovadas pelo conselho. E aí?
Mas a assembleia decide de qualquer forma.
A assembleia
forma.
Decide.
E daí o conselho fala que reprova, tem que dizer o porquê reprova.
Não é só reprovar.
E mesmo assim, é lógico que é muito mais difícil quando o conselho reprova, a assembleia e contrário ao conselho. Mas muitas vezes, eu já vi algumas vezes, a assembleia falou não, mas não concordo. Mesmo porque, às vezes, o próprio conselho é oposição ao síndico.
Ou seja, conselho são 3 votos do total de quem estiver ali na assembleia, né? Então, ele não tem o poder de aprovar ou reprovar uma conta.
E a gente não pode esquecer que as pastas de prestação de contas estão à disposição de todo mundo. Então, qualquer condômino pode. Agora, hoje em dia, tem tudo no site, na internet.
E se for cliente da Eu Amo, e se for cliente da Eu Amo Condomínio, aí dá um banho, né, Marcelo? Se for cliente da Eu Amo Condomínio,
né?
Como é que faz?
Disponível, não é? Então, não precisa, não tem mais aquela coisa, eu só vi lá, né?
E se for cliente da Eu Amo Condomínio, tem que esperar até o dia 15, né, Marcelo? Para do outro mês, para...
Tempo real.
É, Marcelo? Até o dia 15, Marcelo? A pasta?
Todo dia.
Não, mas a pasta fica pronta lá pro dia 15, não?
Dia 15 minutos depois.
15 minutos depois da virada.
Em fevereiro. Né? Dia primeiro a gente liberou as pastas, porque tudo, já está tudo ali, os
legal, né, isso aí, né?
Que ótimo. Não é aquela coisa, nossa, só vi agora,
não
estou enxergando, não estou entendendo,
até o dia 15,
já
né,
viu,
é o normal.
Né? Sim.
Mas ele está aí para fazer o contrário.
Então, a associação de loteamentos fechados, então, hoje em dia a sociedade não faz mais bairro aberto, porque a segurança... Então, os loteamentos, Daniel, estão vindo pela necessidade da sociedade.
Agora
né?
Sim, Marcelo.
Põe um muro ali, põe as casinhas ali dentro e essa
mas
comunidade
faz
chama...
Faz o estatuto, tem que criar a associação.
Né? Olha que curioso.
Por isso é criado, né?
Olha que curioso, lá no São José dos Campos. São José, ó, hashtag, amo vocês, você sabe disso, né? Levamos a presidente da Convap, que é uma pessoa que é construtora lá e tudo mais, a Convap, a Associação das Construtoras lá do Vale do Paraíba. E lá nós temos o Terrenos das Vaquinhas. Já ouviu falar no Terreno das Vaquinhas? É um terreno gigante que tem lá. E olha só o que é que vai acontecer. Nesse Terreno das Vaquinhas, quem comprar, lá vai ter condomínio de casa, né? Ou seja, ou condomínio de lotes, ou associação. Então, é como se vai ser o seguinte, uma associação geral do terreno e vão ter alguns condomínios, tanto de edifício quanto de casa.
Da associação.
E aí, o que é que está sendo discutido lá? Quem tiver um condomínio aqui vai pagar uma taxa disso aqui e mais a daqui.
Nós temos olha clientes que são assim, né, são condomínios
e outros de associação. Duas cotas, a cota geral daqui e mais a daqui interna dele.
A gente tem clientes assim, e muitas vezes o condomínio quer sair da associação depois, e daí é uma briga jurídica, né?
Sim, sim.
Porque o condomínio é tudo instituído dessa forma, mas às vezes o condomínio não concorda e quer pedir para sair. E daí é um embrólio jurídico.
Sem querer, Karina, a gente entrou assim com tudo na associação, né? Só para finalizar, então, diante do que vocês comentaram aqui, né, Marcelo? É uma pergunta, tá? Quando você chega uma associação no escritório de vocês, a política da cobrança, ela tem que ser ainda mais rígida em face dessas questões da dificuldade que eu falo, morosidade, né? Uhum. O tempo de resposta, do retorno que você vai conseguir para o seu cliente, ele não tem como não ser, né? Não deixa de ser maior, né? Por conta dessas questões aí, né? Administrativas aí que vocês pontuaram bem. Então, tem que ser mais rígido aí a cobrança da associação?
Bom, vou falar famoso depende, que é advogado.
Não adora. Tem jeito, né?
Não tem como não sair um depende.
É verdade.
Porque, primeiro que antes de você começar a fazer a cobrança, você precisa entender quem é o seu cliente.
Perfeito.
Né? Então, você precisa entender se aquela associação, há quanto tempo ela existe, como que ela foi formada, porque a associação, ela pode nascer uma associação ou ela pode se tornar uma associação, que acho que foi uma das perguntas que vocês fizeram.
Sim.
Que é isso. Você tem ali ruas, 3, 4 ruas que decidem, os moradores fazem uma reunião e decidem associar-se e pedem uma licença na prefeitura para poder fechar, para murar essas ruas, colocar a portaria.
Sem licença ainda,
e depois pedem a licença. A gente trabalha muito com isso também, pedir a licença posterior, né? Porque ali é uma via pública. A partir do momento que você fecha, a associação se torna responsável pela iluminação, pela limpeza. Então, você precisa pedir uma licença na prefeitura porque você vai cercar uma área de utilização pública só para local, né? Então, você precisa entender quem que é o seu cliente primeiro, desde quando ele existe, quais são as fragilidades dos lotes que estão inadimplentes, quem adquiriu antes de 2017, quem adquiriu depois, pedir documentação no cartório.
Isso, porque é um tratamento diferente para quem adquiriu antes de 2017 e para quem adquiriu depois.
E para quem adquiriu depois. E tentar o máximo possível, isso está acontecendo numa associação que nós atendemos, regularizar, passar o termo de associado para os moradores ali de dentro da associação para regularizar, dizendo que a pessoa realmente concorda em ser associado.
E quando ele é uma marca? Como, por exemplo, vou citar as marcas que são realmente referências no país todo. A Dama, o Alphaville, que aí um dono comprou aquele mega terreno, dividiu em lotes e saiu comercializando esses lotes. Aí como que seria o raciocínio nesse caso?
Aí é muito mais fácil. Aí é muito parecido com o condomínio, porque foi uma associação instituída, ela já nasceu daquele jeito. Quando ela já nasceu daquele jeito de 2017 para cá, tá tudo lindo.
E a pessoa compra sabendo,
exatamente,
né? Quem vai comprar uma Dama, uma Alphaville, sabe de tudo, quer aquela estrutura, né, que tem lá dentro. Então,
quando
acaba
é uma
sendo
marca,
mais,
é mais fácil.
Eu acho mais fácil também.
Legal, Marcelo.
Então agora a gente vai participar da Perguntas Polêmicas do Co-host. Solta a vinheta, produção.
Ó, nem combinou com vocês, né?
Ai, vou tomar uma água aqui.
Ouvi. Ah,
né? Lacerda tá dando risada ali, ó.
Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Outro dia eu participei como entrevistado aí num podcast. E eu falei assim, olha, inadimplência é má gestão. O problema de inadimplência é mais...
Olha a polêmica na mesa.
E, inclusive,
vamos lá, Marcelo,
o síndico pode ser destituído por isso.
É. E aí o síndico, imagina os síndicos lá e eu querendo angariar esses síndicos, né? Para o nosso, né? Nossa administradora, né? Que é outra coisa também que eu falo, que quem administra é o síndico, né? Artigo 1347. Ele é síndico.
Aí, ó. Sabia que ela é assim?
Não fala o 7, o número do artigo.
Não, o 7 fala assim, ó. O 1347 fala assim: será eleito um síndico para administrar o condomínio.
Sim, sim.
E o 8, no parágrafo 2, se eu não me engano, fala assim: ele pode.
Viu, tá vendo?
Olha ele, CDF, igual ali.
Ele pode. Ele delegar serviços administrativos para terceiros.
Mas não significa que ele não continua sendo responsável.
O condomínio é uma empresa prestadora de serviços especializados para administração de condomínios.
Exatamente.
Porque o síndico é o administrador. E, nesse caso, a gente vê muito hoje o condomínio emprestando dinheiro para poder suprir aquela inadimplência, pagando um valor às vezes alto, e depois esse dinheiro nem retorna mais para o cofre do condomínio. Como é que vocês veem isso?
Olha, essa questão de o condomínio pegar o dinheiro emprestado, muitas vezes são administradoras que trabalham com conta pool, né? Então, o condomínio acaba utilizando o dinheiro da administradora para poder fazer, cobrir esse buraco, né? Eu acho que é uma situação que envolve tanto o síndico como os condôminos, porque quando o síndico tenta reajustar o condomínio por uma questão óbvia dos reajustes que acontecem de forma normal, muitas vezes o condomínio, o pessoal na assembleia, os condôminos acabam barrando por não entender o que está acontecendo. Isso já gera um problema. A falta de reajuste normal, anual, já gera um problema. A inadimplência, ela já vem também para acabar de acabar com tudo.
Sim.
Né? Ela já vem para tacar uma pá de cal em cima. E assim, o síndico, é muito importante que o síndico, junto com o corpo diretivo, desenhe ali qual vai ser a maneira de atuação. Por quê? Para um condômino, que a gente costuma ver? Para um condômino, não, parcela em 25.
Perfeito, perfeito. Monta perfeito. A régua.
Parcela em 25. Para o outro, não, é só à vista.
Tipo, o meu amigo, sim, né? Ou o outro. Às vezes eu já ouvi, a gente já ouviu muito falar assim, não, eu não vou parcelar para esse cara porque ele pede pizza todo final
porque
de semana.
Porque ele trocou de carro.
Ele trocou de carro e foi viajar para não sei onde. Então, assim, eu acho que se tiver um parâmetro...
Foi lá para a imersão da Disney.
Aí faz um carnê das casas Bahia.
É legal ter um parâmetro, combinar. Sim. Até tal valor, parcela em tantas vezes.
Ah, tô arrepiado, porque eu comungo muito disso.
Sim, você. Primeiro que assim, a responsabilidade é do síndico. Sempre. É ele que vai responder civil e criminalmente por todos os atos dentro do condomínio. Mas divide isso com o conselho, leva pra assembleia.
E vou puxar a sardinha pro nosso lado. Tem que ter um bom jurídico.
Tem que ter um bom
porque,
jurídico.
Porque assim, o
não
síndico...
Não dá pra admissão um condomínio hoje.
O síndico e o corpo diretivo, tá bom, eles fazem até às vezes regras de compliance, vai ser assim, vai ser assado. Mas o jurídico tem que estar muito alinhado.
E que não seja da administradora e que deixe claro isso.
Sim,
né?
Sim. Com a gestão. Sim. Por quê? Então a gente vai fazer assim, vai começar a cobrar depois de 30 dias, depois de 45, ter uma régua de cobrança interessante, comunicar para as pessoas, né?
Exatamente.
Então, a gente chegou nessa régua, então às vezes até em assembleia, olha, agora a régua de cobrança é assim, vai se receber uma cartinha da administradora primeiro, depois é do jurídico, depois se for o caso protesta, depois vai ser ação. Por quê? Porque a pessoa já foi informada, ela vai receber a cartinha, vai estar todo mundo ciente de que, ó, eu fiquei inadimplente, vai acontecer tudo isso. Junto com uma boa... Acho que tudo isso são gestão, conselho, alinhar com a administradora até esses primeiros 30 dias que normalmente manda a segunda via de boleto, jurídico. Eu acho que um trabalho não dá pra... Um ou outro tem uma inadimplência zero, difícil. Mas dá pra minimizar muito, né?
E a forma que vocês fazem é muito justa, né? Porque... paga o serviço do advogado quem deu causa, não é isso?
Sim, exatamente.
Por exemplo,
exatamente.
O meu filho quebrou a janela lá embaixo. Eu não vou ratear com todo mundo a janela que o meu filho quebrou, o vidro. E no caso da inadimplência é isso, né? Vocês Sim. entram, trabalham. Normalmente tem a parte que é assessoramento jurídico, que esse é pago Sim. mensal.
Isso.
E a cobrança, ela é remunerada.
Devedor, isso inclui na dívida dele, os
Exatamente.
Honorários.
Exatamente. E existe, é importante falar sobre essa assessoria mensal, que ela é para o condomínio, não é para o condômino. Então, muitas vezes o condômino confunde. Ele fala, não, mas eu estou com um problema aqui, mas vocês não são advogado do condomínio, vocês têm que resolver o meu problema.
Às vezes, não, a gente... é condomínio novo, implantação. Outro dia mesmo teve um pedido, tem filtração nas unidades. Então, a gente quer os condôminos que vocês, nós somos advogados do condomínio, que vocês atuem em nosso nome. Não, olha, a gente atua em nome do condomínio, não pode atuar em nome de vocês. Então, acho que é importante, né, eles terem ciência de tudo
Agora isso. Agora começa mais outra fase. Perguntas de serviço público. Solta a vinheta aí, produção.
Nada combinado com o Lacerda. Não. Ele tá ali já de cabelo branco com a Marcelo.
Eu tô brincando
aqui, ó.
Mas eu queria saber delas, Dani.
Pergunta.
O condômino fez um acordo. Porque nessa régua que vocês estão falando, dá para estabelecer também números de acordo, né?
Com certeza.
Porque tem tem condômino que já fez 10, 15 acordos e normalmente ele faz para poder votar na Assembleia. O cara Sim. fez um
cara,
acordo.
Estamos tão alinhados pode... que eu ia perguntar isso. Toca aqui.
Meu irmão,
é isso que eu falei. Vamos trazer as perguntas polêmicas para elas trazerem a visão
falou,
delas.
Né?
Né?
Você falou, prepara nas perguntas.
Mas isso é o que engaja no podcast. As pessoas gostam desse tipo de pergunta, de ver as visões, né?
É.
Então vamos lá. Condômino em acordo. Resumindo a história.
Depende. Não deixa ela entrar com depende.
Ó, primeiro vamos falar uma coisa super importante aqui, que eu acho que é primordial. Condomínio não é obrigado a parcelar nada, tá?
Maravilha.
Primeira coisa,
tem gente que acha que é obrigado e que
não
o juiz
tem
que acha que então
repetir,
tem audiência.
Eu vou usar esse corte seu na minha rede social inteira.
Então vamos lá, deixa eu me preparar.
Isso, vamos lá, vamos fazer um corte especial sobre essa fala.
Eu vou usar esse corte meu.
Fala, traz a frase em base,
me autoriza,
vai lá.
Né?
Vou até me... Autorizo. Síndico não é obrigado a parcelar débito condominial. Tá? Existe uma exceção, porque o direito é maravilhoso, né? Ele tem 50 regras e 200 exceções. É, quando você está no rito processual da execução, dentro do prazo para embargos, você pode utilizar
que
o artigo...
O que é embargos?
Ah, é verdade.
Embargos para quem não é advogado.
Para defesa. Né? Você é citado dentro do processo e você tem um prazo para se defender. Tá? A forma como você vai se defender está descrita na lei e uma das defesas que você pode propor é o pedido de parcelamento. Juiz, eu não tenho condições. Isso está na lei. Independe do juiz, de mim representando o condomínio aceitar, do síndico, pouco importa. Que é a entrada com 30% e o resto em até 6 vezes. Não tem, ah não, mas eu quero dar 20% e o resto em 10. Você está fora do que a lei está falando. Eu quero dar 50% de entrada e parcelar o resto em 20. Você está fora do que a lei está falando.
A menos que daí o condomínio
concorde,
né? Vai
depender de autorização. É. Você vai depender de uma autorização e esse é um acordo extrajudicial. Ele está fora do âmbito judicial. Uhum. A gente faz toda a tramitação fora, as partes assinam com reconhecimento de firma e a gente protocola no processo falando para o juiz: oi, querido, tudo bem? Você não está sabendo, mas a gente fez um acordo aqui. Para com o processo aí um pouquinho até a parte cumprir. Então, o síndico não é obrigado a aceitar parcelamento. É importante que a régua esteja estabelecida. A primeira coisa que eu faço quando entra um condomínio, depois da análise da documentação, é perguntar para o síndico: quando que eu vou começar a atuar? Porque a melhor coisa é o escritório atua de forma automática. Quando o síndico contrata uma assessoria jurídica para fazer também essa parte da cobrança, a ideia é que o síndico não fique se envolvendo nesse tipo de situação.
Perfeito.
Por isso que tem jurídico.
Por isso que tem a gente.
Por isso que a gente faz a reunião, por isso que a gente entende o cliente. Como que é esse cliente? O que, que o síndico espera?
Já disse que eu amo vocês hoje, não?
Não.
Pode abrir. Vamos lá na câmera, todo mundo fazendo coraçãozinho.
Advogado. É o melhor podcast que eu já assisti. E o mais legal, eu tô no podcast. Muito feliz.
Mas depois, e até a gente manda um comunicado, né?
A gente
depois
faz
a gente faz essa reunião
informando
com o síndico,
pra todo mundo.
Explica para as pessoas. A partir de hoje vai ser assim, mesmo porque para as pessoas, hoje em dia não tem tanta coisa falsa. Chega o documento,
sim,
não sabe se o boleto é falso,
não.
Não, de repente vai chegar uma cobrança lá com o nome do escritório e fala, ué, o que é esse escritório aqui? Quem
está
falando? Então a gente informa antes, conversa com o síndico, com o corpo diretivo, manda um comunicado falando, ó, a partir de agora somos nós que estamos cobrando, esses são nossos contatos, isso foi o determinado pelo conselho ou em assembleia.
Sim.
Então a pessoa já sabe, tá.
E cá para nós, imagine se tudo que vocês tivessem que fazer, qualquer passo vocês tivessem que dar, seu síndico, seu conselheiro, olha, eu posso cobrar fulano, olha, eu posso seguir... Então,
tem alguns clientes que
tem
são assim,
que, querem,
que o prédio
que
é muito pequeno.
Mas engessa, né, gente?
Engessa. E aí ele fala, a melhor coisa é criar as regras. Até tal valor, tantas parcelas, criou regras. Agora, um ou outro...
Porque
não,
aí fica igual para todo mundo, porque é isso que os condôminos precisam entender. As regras, elas são iguais para todo mundo.
Perfeito.
Uma coisa que a gente ouve muito também, assim... Poxa, eu sempre paguei o condomínio na data. Só agora que eu esqueci de pagar, que deu problema no DDA.
Imagina, né?
Será que não dá para ter um desconto nos juros, na multa? Gente, é importante estabelecer que
Quando, fala polêmica. Quando você paga o condomínio na data, você não está fazendo um favor ao condomínio. Você está cumprindo com a sua obrigação.
Receba. Então, produção, solta aquelas palminhas.
Não é, mérito seu esse tipo de coisa. Não vai contar ao seu favor. Você está sendo um bom condômino. Exato. Você está cumprindo com a sua parte.
É a sua obrigação.
Então, quando você atrasa, você vai ser penalizado como todos os outros que atrasam. Assim como o paguei 5 meses sem pagar o condomínio, eu vou pagar à vista, não tem desconto.
Não,
meu
não
amigo, você tá 5 meses sem pagar o condomínio, você vai cumprir a sua obrigação agora e você quer desconto?
E sabe uma questão importante? É que o síndico...
Ligue pra lá, pro escritório, pra negociar com a Aline, pra você ver se ela não te dobra.
E é importante os síndicos saberem também que eles não podem conceder desconto.
Sim,
não
sim.
podem.
Não pode. Então, assim, às vezes tem uma situação ou outra, né? Quem nunca passou por um problema, às vezes, de saúde na família, uma questão, sim. leva pra assembleia. Leva para assembleia, leva aquela proposta.
E detalhe, quem paga essa assembleia, se for uma assembleia chamada só para isso, quem vai pagar é quem deu causa, é quem tá pedindo.
E aqui esse mano que se vira, pode virar modinha, todo mundo vai querer levar para assembleia.
Entendeu? Então não, então vai ser uma assembleia com pauta específica e você paga.
Depois que o síndico não pode dar desconto, gente.
Eu senti o seguinte, quando ela falou depende, você fez a pergunta, eu fiz, você fez, ela não respondeu, né?
Até esqueci qual era a pergunta.
Pode ou não pode? Do cara que faz a famosa novação de dívida.
Não, novação não. Por favor.
Não, é o seguinte, a gente fala depende nesse caso, porque tem entendimento que o advogado se baseia muito além da lei, também na jurisprudência, que são nos entendimentos que os juízes têm nos processos. Então, assim, tem entendimentos que falam que se a pessoa está pagando o acordo, que sim, ela está adimplente. Então, ela pode participar. Tá?
E votar.
Então, ela está pagando, está em dia o acordo. E tem alguns entendimentos que falam que não, que é só quando tiver quitado. Tá?
E se o síndico... Vou engrossar mais esse caldo. E se o síndico, um dia antes da eleição, fez o acordo, a primeira não venceu. Então, eu não posso nem afirmar que ele está pagando, porque ele fez um acordo, ok, não está mais em aberto, mediante o que foi acordado, mas a pessoa que fez o acordo ainda não teve a oportunidade de dizer
eu
se realmente...
Eu sugiro que não.
Na segunda chamada,
19h30.
A segunda chamada, às 19h30, ele assinou o acordo às 17 horas da tarde.
Daí não.
Quem quer os seus direitos...
Que tenha pelo menos pago a primeira, né? Pelo menos a primeira.
Eu acho que a gente sempre tem que flexibilizar. Inclusive, por exemplo, a questão do inadimplente participar ou não da assembleia. Que não votar, ok. No Código Civil, é muito claro, fala que não pode participar e nem votar.
É.
Mas como que a gente faz na prática? Ah, a pessoa tá lá, vai... Normalmente...
Não vou convidar a se retirar, né?
Mas pode assistir. Mas e o inadimplente, que além de estar lá, ainda fica causando confusão?
Fica causando, influencia negativamente.
Por quê? Né? E qualquer coisa quer falar que tá me ofendendo, dando moral.
Várias vezes,
o que eu já fiz? Eu sentei lá do lado da pessoa e falei, senhor fulano, olha, o senhor sabe que o senhor tá aqui por uma liberalidade do condomínio, o senhor está inadimplente, nem poderia estar, então, por favor, né, não fique causando confusão, não se manifeste, senão a gente vai ser obrigado a pedir o senhor a convidar a se retirar.
Que linda.
Então, assim, numa boa...
Falar sobre inovação.
Numa boa, mas assim, e se a pessoa tá causando... Você fala, olha, desculpa, o senhor não vai mais participar. E depois tem gente que ainda quer falar dano moral, porque falaram, me expulsaram, porque eu sou inadimplente. Entende? Então,
sim.
Assim, vai com jeitinho, você faz todos os procedimentos. Desculpa.
Vou dar uma dica aqui, eu amo quando me faz, deu certo.
No showbleia.
A gente mandou fazer, a gente confeccionou umas pulseiras personalizadas, inclusive não dá nem pra pessoa tirar. Sabe aquelas tipo de balada?
Uhum.
Não dá pra ela passar um pro outro. Porque também tem um problema. Vai, às vezes, o marido, a esposa, leva o filho leva a namorada.
Isso. Daí todo mundo quer votar.
Aí todo mundo quer.
Aí você não sabe mais quem. Então, assim, também ajuda a controlar. Quando você tem as assembleias, você não usa nada eletrônico. Aquela de levantar a mão mesmo. Então, a gente fala, levanta a mão da pulseira. E quando a pessoa tá inadimplente, a gente fala assim, infelizmente, você não vai poder nem votar e nem participar, mas você pode ficar aqui... desde que você não manifeste e tudo mais. E aí o cara que tá sem a pulseira, ele já se sente
diferente, já fica intimidado, talvez, né?
Ou seja, quem está inadimplente já não recebe a pulseira. Mas
tem mais uma pra você falar engrossar o caldo? Posso dar uma engrossadinha aí? Pode. Vai rodar a vinheta também? Perguntas complicadas do co-host. No caso dessa empresa que a gente falou no começo aí, quando a empresa compra a dívida, né?
Assim, garantidora, vai.
É, garantidora.
Garantidora.
Esse cara que a garantidora pagou...
Ou, aí tem duas situações. Ou que compra a dívida, ou que garante para não ficar inadimplente.
Ele é considerado inadimplente,
né?
Ele pode voltar. Assim, tem gente que fala assim, não, a garantidora já pagou para mim. Dinheiro já entrou 100% no caixa de condomínio. Ele é adimplente ou inadimplente?
Nossa, essa é difícil.
Não. Essa é pesada.
Essa é pesada, mas a gente ainda não... Eu não vi ainda nenhum entendimento jurisprudencial nesse sentido. Mas eu acho que por uma questão mais óbvia, se a dívida já foi paga para o condomínio, ele deve para a garantidora.
Porque é uma cessão de direitos, né? O condomínio cede os direitos que ele teria de cobrar para a garantidora.
Exatamente.
Então a garantidora vai cobrar uma dívida X, que é o montante lá, não é mais a dívida condominial.
Mas tem um detalhe a ser observado aí, que a garantidora ela garante, né? Garante ali o ordinário. Mas se o cara tomar uma multa, não é ordinário. Então tem outras coisas que pode acontecer no condomínio, que a pessoa deu um trabalho ali, não seguiu uma regra. Isso daí o cara vai estar com problema com a cota dele. E a garantidora não vai pagar a multa dele.
O síndico pedir
não vai
a lista
e nem deve, né?
Para a garantidora pedir a lista de inadimplentes e falar lá, fulano aqui não pagou a garantidora. E o síndico dizer que ele estava inadimplente.
É uma fragilidade. Eu acho que é importante que o condomínio que adote a garantidora coloque isso no regulamento interno, porque se você for seguir na letra ali no básico, o condomínio contratou uma garantidora e o condomínio já recebeu esse valor. É a garantidora.
Ou seja, o condomínio
que está
não,
não
tá devendo.
Não volta mais
para o
condomínio,
porque,
né? Vai no bolsinho da garantidora, né?
Exatamente. Quem vai mover uma ação judicial para cobrar esse débito, caso não seja pago de forma extrajudicial, é a garantidora, não é o condomínio.
O vínculo acabou.
Entendeu?
Mudou, né?
Então, isso é uma fragilidade que o condomínio cria, trazendo a garantidora. Claro que tem seus benefícios, mas tudo tem os dois lados da moeda. É importante estabelecer isso que... porque você facilita a vida do inadimplente. Você contrata uma garantidora, o inadimplente não pagou nada e ele pode aparecer na assembleia como se nada tivesse acontecido.
Senhorita Lina, eu estou aqui impressionado extremamente positivamente com a sua fala, porque você demonstra claramente, e isso eu tenho certeza que tem em poucos escritórios, Lidiane. Uma pessoa que veio da área financeira, cara...
Eu sou esperta, né, Daniel?
Você investiu certo.
A hora que eu investi zero, lembra quando eu falei?
Quanto você vai
ganhar, Aline? Não sei. Não sei quando eu vou poder te pagar. Você viu meu investimento? É só o amor.
E esse é pra vida, viu? Que eu vejo o quanto que ela realmente é sua fã, o quanto que ela traz os testemunhos. E olha, realmente, eu vou falar pra você. A gente conhece vários escritórios. E geralmente a figura do advogado, ele é focado na humanas, no direito. E é isso mesmo que o advogado tem que ser. Mas e quando o advogado também tem o privilégio de já ter tido uma experiência anterior na área financeira, na área administrativa? Nossa, vai para outro nível. Eu tô vendo assim, o nível da tua fala aqui, ó, 10.
Obrigada.
Parabéns. As duas, tá? As duas. Mas
não,
assim,
mas ela,
eu tô validando que ela realmente... Ela tá,
eu vou usar esse cash aqui pra treinamentos, viu?
Inadimplência é comigo mesmo, adoro.
Muito bem, vamos conversar depois.
Aliás, até aproveitando o gancho do que o Marcelo comentou sobre inovação, a dívida condominial, ela é preciosíssima. E agora falando de dívida condominial, não de taxa de associação.
Edilício,
tá? Condomínio edilício. A gente tem uma expressão em latim, chama propter rem. É uma dívida que ela é própria da coisa. Nasceu o condomínio, nasceu a dívida do condomínio. Nasceu o débito condominial. Morreu o condomínio, morreu a dívida. Então, não importa quem é o dono, isso não está em discussão. A unidade deve condomínio. Nossa. Quem é o responsável são outros 500. A unidade deve condomínio.
Fala isso para aquela câmera lá, cara. Eu vou usar esse corte.
Sim, mas é importante também falar do condomínio implantação. Que o condomínio implantação...
Sim, eu queria falar sobre essa questão da novação.
Ah, é que ela
porque
já fala, então, da
novação.
Porque
desde
que o Marcelo
já falou. A unidade, por exemplo, nós... usamos digital. Dentro do ambiente digital, lá onde a pessoa tem que pôr o CPF, senha, tudo restrito aos proprietários, aos condôminos, uhum. a gente coloca, eu emiti 10 boletos, faltaram 2, e eu cito, da unidade tal, o próprio terreno. Quer dizer, quem deve é a unidade, não a pessoa. É a unidade,
por isso que você pode divulgar no boleto, na prestação de contas, as unidades que devem. Unidade. Porque é a unidade que Sim. está inadimplente.
E ainda tem muito essa polêmica, ainda tem gente. Ainda outro dia eu estava vendo uns questionamentos que acha que não pode de falar a unidade
não,
no
tem
boleto.
Tem síndico que fala assim, pelo amor de Deus, não coloque.
Não, é dando moral.
Coloque,
gente, isso é transparência. Exato. Isso as pessoas têm que saber o que está acontecendo.
No boleto. E se for em áreas comuns, quadro de aviso, esse tipo de coisa?
Não,
aí
acho
já muda
não.
a figura,
não,
né?
Melhor não.
Aí já muda.
Muda porque assim, você vai visitar lá o Benjamin Lima, no apartamento 24.
A prestação de contas é para o proprietário.
É interna. Perfeito.
A prestação de contas é no boleto. Quem vai receber o boleto são os condôminos. E ele tem o direito de ver, de ter transparência.
Até a própria pessoa
tá
olha e fala, eita, esqueci de pagar aqui e enfim, olha.
E sabe uma coisa interessante também? Que o pessoal...
Pode pedir um babador lá, pessoal. Tô babando aqui.
Uma outra questão bem importante, que às vezes o pessoal fala assim, né, o devedor. Ah, mas ninguém me cobrou? Por isso que eu não paguei. Que a Aline falando de dar para você.
Ninguém me pagou.
Então, tô aqui, não recebi o boleto. Gente, a dívida de condomínio... Assim, a gente tem muitas vantagens numa dívida condominial. Uma delas é, tá na lei, né? Então, assim, a pessoa, ela é obrigada, o devedor, o condômino, a ir atrás. Então, eu não recebi, meu boleto vence dia 10, eu que tenho que ir.
Sim.
Né? Não é o condomínio que tem a obrigação de me mandar. Eu sou responsável pelo pagamento, eu tenho que ir atrás. Então, essa coisa, eu não recebi o boleto porque não paguei, não é desculpa.
Não, então, é desculpa.
Outra vantagem da dívida condominial. Não tem outra dívida que isso acontece. Perde o apartamento. Perde o imóvel.
Que é o tal do próprio terreno.
É, então, assim, não tem... Sabe bem de família? Já ouviram falar o pessoal sim, bem sim. de família? É meu bem de família. Tem lá uma cláusula de impenhorabilidade. Isso não vale
não
pra
entra, não vale pra condomínio.
Esquece.
Não vale.
Então, a pessoa pode ter qualquer garantia, nada. O condomínio vai receber aquele... Vai penhorar o imóvel vai a leilão e ele vai receber a dívida. Então, isso é muito importante.
Sim.
Não tem justificativa.
Perfeito. Meninas, tô com a corda no pescoço em relação a tempo. Não posso deixar de falar.
A gente fala demais.
Do momento atual das AGOs e dicas sobre o reajuste ou não da cota condominial. Vamos tentar falar em 10 minutinhos. Dá para falar?
Dá,
que ainda
dá.
Vou falar, agradecer nossos patrocinadores e não vamos deixar de fazer o pedido ao... Nem falei para vocês, surpresa.
Nossa.
Pedido ao gênio condominial já.
São
fechando.
Tantos os pedidos.
É um dos momentos mais aguardados aqui do nosso podcast, né, Marcelo?
Ah, eu faço todas
vamos lá.
As vezes. E
momento,
funciona, hein?
Momento atual das AGOs, esse momento de AGOs, né, eleições, reeleições, prestação de contas, falar um pouco sobre isso e dicas para o reajuste, ou não.
Olha, primeira dica do reajuste é observar todos os contratos dos prestadores de serviço, pessoal. Isso é básico, né? Acho que é o primeiro passo é você observar os reajustes obrigatórios. E isso tem que ficar muito claro. Eu já acompanhei algumas assembleias em que foram especificados ali, olha, o contrato tal vai reajustar, isso vai reajustar, para explicar para as pessoas
bem,
o porquê que chegou naquele valor. Todos os contratos têm reajuste.
Acho então, que é importante que é também, falando do reajuste, é importante a gente saber, o síndico quer negociar os contratos.
Sim.
Faz
Sim.
parte, mas pensar também que o prestador de serviço, ele também tem que pagar conta, ele também tem que pagar
não
conta.
O
prestador de serviço
claro,
também
não
tem
si,
reajuste.
Né?
Então, um equilíbrio.
Tem que ter um equilíbrio. É.
Então, eu quero, vamos negociar, vamos, mas gente, o reajuste tem que ter. Então, talvez um pouco menos, um pouco mais, e mostrar isso para a Assembleia. Houve o reajuste? Ó, tentei negociar. A gente negociou com esse. Mas foi uma negociação saudável. Porque as pessoas têm que entender,
Sim.
né? Que aquilo que a gente estava falando no começo. O condomínio não visa lucro. A gente tem que arrecadar para pagar. E tem que ser uma coisa justa. As pessoas, ah, tem 7% de aumento, que absurdo. Gente,
as pessoas só olham
o
dissídio. 7%, não
tem
olha
todos os contratos,
que compõe.
Tem os contratos de manutenção, tem
não
tudo.
Não tive aumentos.
Então, mas desculpa, gente, mas aqui é outra coisa.
É outra
Se a
situação.
Gente não arrecadar
não
pra pagar
argumento,
isso,
não
acabou.
Cabe.
O condomínio vai à falência.
É.
Né?
Exatamente.
E tem coerência, porque, por exemplo, quando a gente. E nós estamos começando a temporada agora, que a gente chama, né? De 2024.
Sim.
Então, a gente coloca lá a planilha. Então, você coloca lá despesa percentual e quanto custa aquela despesa. Então, por exemplo, hoje, quando se fala em contratar um escritório advocatício, né, o cara paga R$1.500 de condomínio e o escritório que vai salvar todas as outras questões, ter o advogado, é R$15, R$20. Sim.
Por unidade.
Por unidade. Verdade, e o pessoal ainda reclama,
R$1.500 que o cara paga,
né?
Gente. É o que mesmo... De administradora, honorário de síndico e advocacia, ainda vou acrescentar mais um. Manutenção com engenheiro também.
Sim.
É o que menos custa no bolso. Sim. E é o que vai salvar a vida do condomínio.
Custa menos do que o pão que ele foi na padaria comprar.
Exato. Seja,
não é alto.
E nessa questão da previsão, acho que entra um papel bem importante da administradora. Porque a administradora faz esse papel de trazer. Muitas vezes o síndico até entende, né, da área financeira e tal, mas acho que é muito legal a administradora trazer, traz a previsão, conversa com o síndico, com o conselho. Aí, ó, essa é a nossa previsão, o que vocês acham? Aumenta um posto, não aumenta? Tira um, o que, que a gente vai fazer? Acho que isso é bem importante, esse braço técnico da administradora nessa hora da previsão. Obrigado. Orçamentária.
E manda antecipado, né? A gente tá
antecipado.
A gente tá mandando agora já as planilhas, porque aí quando eles vão na assembleia, eles já vão ali ouvir isso aqui, vai no ponto exato, não deixa tudo para a assembleia.
Verdade.
Ou de repente faz uma assembleia permanente para que as pessoas possam analisar as contas com mais calma. Não tem a necessidade. Fica cansativo, a gente sabe que fica cansativo. Tem gente que não acompanha nada o ano inteiro. Faz uma assembleia permanente para poder olhar. Olha, o ano passado estava assim, o cenário agora, o próximo é esse. Fica muito mais fácil de você conseguir a aprovação. Quando as pessoas sentem que elas estão participando, que elas estão bem instruídas.
Doutora, o que é isso? Assembleia permanente? Nunca ouvi falar nisso, então... doutora. Essa é coisa nova, doutora?
Tem coisas que a pandemia foi muito ruim, mas tem coisas boas.
Eu moro há 20 anos em condomínio, nunca vi falar nisso, doutora.
Eu permaneço na assembleia?
A assembleia permanente é o seguinte, pessoal, um mês inteiro, todo dia ali, você...
Café, todo dia na assembleia. Não, mas durante a pandemia começou a surgir as assembleias virtuais, né? Porque foi uma forma de o condomínio continuar acontecendo.
Sim.
Porque, por exemplo, muitas áreas pararam, né? No trabalho, eu não tenho trabalho, o pessoal lembra que ficava lá em casa e tal. A gente, a área condominial, não parou, né? Os condomínios, inclusive, estavam uma loucura. Então, isso foi acontecendo durante a pandemia, as assembleias virtuais. E daí, em 2022, teve a regularização... dessas assembleias virtuais, que é chamada de assembleia permanente, né? Que é quando é um assunto muito específico, precisa de um quórum maior, 2/3, né? Que é aquele quórum especial que a gente tem em condomínio. Então, começa a assembleia, normal pode ser em ambiente físico, em ambiente virtual, não tem problema. E daí tem uma regrinha da lei, que fala que o presidente consulta a assembleia para ver se, ok, podemos, já que a gente não conseguiu esse quórum, podemos prosseguir na permanente, a gente vai fazer uma assembleia daqui a 60 dias. O máximo que pode prolongar são 90. Né? E daí, ok, então durante esse tempo, muitas vezes existe a votação virtual, ou se não o pessoal pega a procuração, ou se não chama, olha, vamos para a assembleia, vai ser tal data, para viabilizar assuntos, principalmente que tenham um quórum específico. Então é uma
excelente iniciativa, né? Excelente.
Sim. Já que a Aline falou, doutora, né? Então é a lei 14 mil...
Tá vendo? Ele te pegou agora.
Você viu que como eu não sou CDF, eu só sei que é de 2022. O CDF já sabe o número da lei.
Não, aí
doutora!
Essa eu vou deixar passar.
Mas voltando um pouquinho sobre essa questão importante, né, da previsão orçamentária, até tive um caso interessante de um síndico. Que o conselho, que era da oposição dele, não queria aceitar a previsão orçamentária que o síndico tinha aprovado para levar em assembleia. E daí é legal a gente saber quais são as responsabilidades. O conselho, como a gente já falou, fiscal, é para fiscalizar, é para aconselhar o conselho consultivo. Mas a decisão final, né, igual eu comentei aqui, a administradora traz a previsão orçamentária, há uma discussão sadia, enfim, mas a decisão final do que vai ser levado é do síndico. Porque a responsabilidade é toda dele.
Exatamente.
Civil, criminal, tudo é coisa.
Então, por isso também é essencial, né, Marcelo? Que o síndico participe ativamente da construção dessa previsão. Até para que chegue lá na hora, ele não fique boiando, né? Não fique só vocês apresentando. Ele, é isso aí mesmo que ele falou e tal.
E daí, às vezes, a pessoa faz uma pergunta pro síndico e o síndico fala, então,
não, administrador, não é comigo, responde, é com ele. Né? É com ele.
O síndico tem que preparar. É o momento auge, assembleia ordinária, aquele que é obrigatório por lei. O síndico tem que se preparar para assembleia ordinária.
Já que deu a deixa da administradora, deixa claro aqui, eu vou falar, quem decide o valor da taxa de condomínio são os moradores. Né? E os moradores, e não se aprovam valores, se aprovam despesas. Condomínio é uma vaquinha. A gente vai somar
exatamente.
Lá água, luz, jurídico, administradora, mão de obra, tal. Isso tudo dá um valor, divide pelo número de unidades. E às vezes tem a lance da cobertura, que é a fração ideal um pouco maior, que também é outra briga, né? Ah, mas eu não quero pagar mais,
mas
né?
Isso aí já meio que acabou, viu? Fração ideal e ponto. Só se mudar a convenção. É uma discussão que teve bastante, mas agora tranquilizou.
Eu quero pagar igual. Por que eu pago ele mais, ele menos?
Eu uso a mesma coisa, eu já paguei mais caro.
Nossa senhora.
Muda a convenção que.
E uma vez um cara que era professor de educação física, um cara, você vê que é um cara que tem nível superior e tal. E eu falei assim, ô, meu amigo, tá aqui na convenção, rasga isso agora.
É interessante, muito interessante. Dá um podcast só sobre isso, né? Fração ideal dá até para, inclusive, determinar, né? Uma votação, a questão dessa fração ideal, né? Porque é um voto que tem um peso maior, né? Isso,
sim,
isso é
tem
super
convenções que trazem voto por unidade e outras isso. Por fração ideal. E daí super o cara da cobertura se sente na vantagem dessa vez, sim, porque ele tem um voto maior que os demais.
Aí, quando a coisa é boa, ele quer, né?
Sim.
Quando é algo, né?
Eu tô com uma curiosidade que tá tão pode bom. Pra... É que é o seguinte, o pessoal fala muito dos plantões, se vocês fazem e se isso tem resultado ou não, porque outro dia a discussão era assim, exigindo do escritório de jurídico, né, que se fizesse um plantão no condomínio para receber os moradores e fazer o acordo, tipo uma campanha, né, vamos lá, sim. E tal, mas aí o outro falou assim, mas as pessoas, se estiver no salão lá, presencial, mas no salão, você acha que vai fazer fila lá e todo mundo passar pela fila dos devedores?
A gente já fez muito isso,
como
né?
Como é que
a
é?
Gente depende já fez do perfil, muito, né, Aline? E... Conta um pouquinho aí da nossa experiência.
Na maioria dos casos acontece isso, o inadimplente, ele se sente um pouco constrangido de descer, falar, não, depois eu ligo, né? Para quem tá adimplente...
Isso vai no perfil do condomínio, Aline? Vai, ou, por exemplo, não, se o condomínio for mais baixo padrão, a galera não liga, se for alto padrão, não vai de maneira alguma.
Os condomínios, assim, mais populares, eu acho que o pessoal não tem muito essa coisa. Tem, mas não tem muito. Tanto é que a gente já teve um período que a gente fez muito,
e
né?
Deu bastante plantão. Resultado, né?
Sim, plantão. Às vezes, a gente até marcava a hora. Tal fulano falava assim, manda um comunicado, entre em contato conosco para marcar seu horário. Daí vinha cada um numa hora.
Que legal.
Sim, é interessante, né?
Não ficava filiando.
No perfil.
Não.
Agora, quando é um perfil mais alto padrão, médio para alto padrão, daí sim. O pessoal de jeito nenhum. Porque não, daí eles não
aí
vão
aí já
querer.
Marca direto no escritório, né? De outra maneira, né?
Mas dava certo a gente marcar horário. Então, assim...
Marcar horário é legal.
Vai estar lá, vai estar sempre tinha um advogado ou alguém da cobrança. Marca horário, esteja lá. Deixa a gente dava um...
De queijo.
E um detalhe importante.
Cafezinho.
É um plantão que visa o atendimento presencial. Não é plantão do Serasa. Não é feirão do Serasa.
Não é pra dar desconto.
Não é pra dar desconto.
Perdoar dívida, dar 80%. Nada disso.
O síndico não pode dar desconto.
Cara, foi a melhor pra gente. Essa que eu já.
O pessoal confunde bastante.
Mais uma vez, né, Marcelo?
Que lindo, cara.
Produção aí, produção. Gente, olha, eu adoraria ficar aqui muito mais tempo, mas nós temos, né, uma capacidade aqui de tempo, tem outros podcasts pra gravar.
E trazer
enfim.
Duas mulheres falam pra caramba.
Não é?
Né? Fala assim.
Olha,
mas
quando fala
arriscado,
que
hein?
Tema, falar coisas assim maravilhosas com conteúdo, né, cara?
Eu vou agradecer os nossos patrocinadores especiais enquanto vocês bebem uma água. E já vou adiantar quem estará conosco na semana que vem. E vamos fechar, né, Marcelo Duarte, com a pergunta do Gênio Condominial.
Oh, eu quero ver.
A pergunta tão aguardada do Gênio Condominial. Eu vou agradecer em especial ao Grupo ProSecurity. Tô fazendo um coraçãozinho pro Grupo ProSecurity, Marcelo Duarte. Vamos lá. Grupo ProSecurity está aqui conosco desde o início do Papo Condominial Cast São Paulo, nesse formato de videocast. estamos juntos aqui neste propósito, tem feito a diferença. Agradeço a cada um de vocês. Olha, fiquei muito feliz, viu? Os colaboradores do Grupo ProSecurity que foram sorteados com uma experiência lá na Roda Gigante Rico. Olha que experiência legal, gente. A empresa pensa em tudo. Tudo. Olha que legal, né?
Muito
presentear, sorteou ali, sorteou, acho que foram quatro, a cabine pega 8 pessoas, a empresa sorteou 4 colaboradores, que cada um deles pôde levar o seu acompanhante, quem quisesse, marido, filho, esposa, enfim, levou para essa experiência agora. Foi um presente de final de ano que a empresa deu. Dentre vários presentes, esse foi um que chamou bastante minha atenção.
Criativo.
Parabéns, viu? Viu? A Pro, ela pensa em todos os detalhes. É por isso que a equipe está aí performando cada vez mais. Eu falo que é um conjunto de ações. A gente trabalha aqui, vocês atendem bem, são outros canais que vocês investem. As experiências, né, que eles fazem, né? O Talks, que é muito legal, são verdadeiras experiências. E tamo junto, tá? Se você busca uma empresa que vai trazer os facilities para o seu condomínio, terceirização, tá? Temos também a ProClinic, que é uma empresa do grupo que atua nessa área de limpeza. Temos a nossa própria portaria remota no grupo também, tá? Que é a Homit. Temos um dos melhores softwares e sistemas de controle de acesso do mercado condominial, que se chama LetMin. E o LetMin, inclusive, é utilizado por outras empresas, tá? Do nicho, tá? Então, o LetMin é uma empresa do nosso grupo, tá? Que faz todo sucesso. Então, nós temos solução para todos os formatos de condomínio. A única coisa que você precisa fazer é escanear. Marcelo Duarte apontando este QR Code que se encontra aqui, o outro lado. Isso, esse aí. No seu canto esquerdo, só apontar para aqui, isso pro aqui capacete é do Senna, ó. É, que é o raciocínio difícil. Tem que ser o contrário, pra a gente acertar, viu, gente? Quem tá no bastidor aqui entende, viu? Então, QR Code aqui no canto esquerdo, superior, marcadinho de vermelho, tá? Fazer contato com o time do Grupo ProSecurity. Você tá, ó, este é o melhor momento de rever o jurídico do seu condomínio, de rever a administradora do seu condomínio e também aquele que é o teu braço, o teu coração e que te faz ali ter o sucesso na tua gestão. São as pessoas que estão atendendo, né, Marcelo Duarte?
Eu sempre, quando eu venho pra cá, eu crio um slogan. Outro dia eu criei pra um outro.
Foi, criou do PPA, não foi da PPA.
Hoje eu vejo assim, muitos tentam agir com profissionalismo, mas pró mesmo é a ProSecurity.
Ah, é? Vamos mandar pro marketing. Dessa? Vamos mandar pro marketing lá. Pra ver se Maitê aprova, né? Beijo, Maitê, todo o time aí da Pro. Siga também lá no Instagram, Facebook e LinkedIn, @grupoProSecurity. Sempre estão sendo divulgadas as vagas lá dentro dessas redes, tá? E você que ainda não está no LinkedIn, meu amigo, você está perdendo tempo, você está perdendo a oportunidade de seguir os top influencers do mercado condominial, está perdendo a oportunidade de ter acesso a grandes profissionais, donos de incorporadoras, donos de imobiliárias, donos de administradoras. Gente, está todo mundo. Ó, tem gente que não está em rede social alguma, mas no LinkedIn ele está, tá? Inclusive, muitas empresas não recebem mais currículo, papel, físico, e-mail. Ele vai te perguntar qual é o seu link do LinkedIn, qual que é o link do teu perfil? Então você vai passar lá e lá vai ter todo o teu histórico, todas as suas experiências, então eu te recomendo fortemente. Alô, time da coraçãozinho pra Eletromídia também, Marcelo, mostrando, vamos lá. Contrato renovado 2024 inteiro aí, gratidão Eletromídia aqui conosco, tá? Fazendo a diferença também no mercado condominial.
Um beijo pra Carla, né?
Carla, Débora, todo o time da Eletromídia.
Eu vou lá conhecer, recebi o convite.
Marcelo vai lá conhecer, né, Marcelo? Então muito bem, vai lá conhecer. É uma
coisa maravilhosa.
É surreal, espetacular. Empresa, uma das maiores empresas a nível nacional que atende aí condomínios, né? Então, assim, estamos lá no escritório onde era o Facebook aqui no Brasil, né? Então, um prédio icônico, é um andar inteiro, tá? Ele faz a volta, pra você ter ideia. A unidade faz a volta, tá? Então, assim, é um prédio maravilhoso, tem estúdio, tem tudo que vocês podem imaginar lá de tecnologia e todos os nichos, né? Que ela não atende só a condomínio, mas condomínio com certeza é responsável, é um dos responsáveis pelo grande sucesso também aí da Eletromídia, dentre as outras áreas, tá? Então agradeço aí esses mais de 20 anos de história aqui conosco, a empresa mais presente aí nos edifícios residenciais e condominiais do Brasil. Chegou também na região norte, tá? Belém e Manaus.
Que legal.
Já temos a Eletromídia 1000 por hora aqui, junto com essa parceria firme e forte com o Papo Condominial. Siga @eletromídia no seu prédio. É um perfil específico para os assuntos de condomínio.
Já fazer um pedido aqui, é o ar, hein? Nós pegamos um empreendimento grande agora em Rondonópolis. Então, corre pro Mato Grosso.
Opa,
também.
Opa, vamos correr pro Mato Grosso, não é isso? Então, Marcelinho apontando aqui, bem perto de mim, QR Code embaixo, canto direito inferior. Agora, olha o raciocínio, ao contrário. É isso aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Isso mesmo. Tá vendo? Difícil. Não é Lidiane, é o QR Code da Eletromídia, viu, Lidiane? Não acho estranho, tá? Mas é pra gente acertar aqui na tela. É assim mesmo, viu, gente? Quem tá no estúdio entende o que a gente tá falando, viu, gente? Mas é uma brincadeira boa que a gente faz. Então segue lá nas redes sociais também, aponta esse QR Code aqui que eu falei agora. Ó, e o que dizer de ter o maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas da América Latina aqui nos apoiando, incentivando o conhecimento no mercado condominial? Gratidão toda a família Pérez, Grupo PPA, aqui conosco, com essa linha ampla e só lançando mais produtos, tá? Já completou 40 anos de mercado condominial e olha, tá situado lá em Garça, interior de São Paulo, ali próximo de Marília, a cidade mais conhecida da região ali, Marília, tá?
E se eu ia... Se o portão é PPA, é muito difícil de quebrar.
É isso aí, se o portão é PPA, é muito difícil. Portão, o motor, PPA, né? Enfim, todos os itens que englobam ali. Temos também marcas de câmera também no nosso portfólio. Enfim, ampliando aí cada vez mais esse mix aí do grupo PPA, que tá lá em Garça, com seus mais de 25... Gente, não tá errado, é isso mesmo, tá? Eu já fui lá, eu estive algumas vezes... 25 mil metros quadrados de área construída. E logo vamos levar os síndicos para ir lá conhecer, tá? Ter uma experiência lá, conhecendo um dos maiores fabricantes aí, né? Porque qual é o condomínio que você entra que não tem um item da PPA, pelo menos, né?
É.
Ou é uma cancela, ou é um motor de portão. Então a PPA, ela tá aí massivamente nos condomínios brasileiros.
Não vai quebrar.
Não vai quebrar, é isso aí. Bom, e para fechar, eu quero falar do nosso cartão, o Deduscard. Deduscard é o seu cartão multibenefícios. Cartão multibenefícios, vale alimentação, refeição, auxílio home office, também tem... A parte de saúde, a parte odontológica em parceria com a Porto Seguro, auxílio academia, mobilidade. Então, síndico, nada de ficar dando gestinho. A doutora vai puxar aí, as doutoras que vão puxar a tua orelha, você ficar pagando aí. Ah, mas meu colaborador não pega ônibus, ele vem com a moto dele, não vou botar aqui um dinheirinho na conta dele. Oh,
isso depois é só prejuízo.
Né, doutora? Então, ó, nada de ficar dando jeitinho, faz adesão do Deduscard, sim, você vai pagar como benefício, vai dar o cartão na mão do teu colaborador e aí sim não vai ter problema, né, doutora?
Isso
tudo
aí,
certinho, tudo, tá? Então ele vai poder acompanhar e tem e o melhor de tudo, nosso cartão, a bandeira Mastercard, tá? Porque a maioria dos cartões existentes no mercado precisa ter um convênio entre o estabelecimento e a empresa que é a gerenciadora do cartão. Então, a gente pulou essa parte daí. Essa parte burocrática, essa parte do colaborador. Ah, onde é que meu síndico, onde é que esse cartão, onde é que eu posso utilizar? A gente pulou essa parte. Por quê? Fala pra mim onde é que não aceita Mastercard. Não tem. Todo lugar aceita, não é verdade? Então é isso, gente. Agradeço aqui conosco o nosso cartão Deduscard, Deduz Soluções. Acompanhe lá no Instagram por Deduz Soluções. Olha, na semana que vem, já está quase chegando a hora. Gente, semana que vem nós vamos falar com dois síndicos queridos que vêm aqui, um homem e uma mulher. A Bruna Santandim vai estar aqui conosco, tá? E o síndico Donizete Matos também estará aqui conosco no episódio 6. E quem será que vai estar comigo apresentando?
Ué, Marcelo Duarte.
Marcelo Duarte, mais um episódio aí conosco, né, Marcelão? Marcelo vai estar conosco na semana que vem também, né, Marcelo?
Bora, com prazer.
Gratidão, gratidão. Então vamos lá, só pra gente já chegar aqui na parte final agora, fazer a pergunta do gênio.
Uau.
Condominial. Quem vai começar?
Vai, Aline, começa.
Aline! Você, a partir de agora, pode fazer um pedido para o gênio. O que, que você gostaria que fosse diferente? O que, que você gostaria que fosse melhor no meio condominial? Um pedido a ele. Qual é o seu pedido?
Um pedido? Eu vou ter que usar o meme do momento. Eu vou ter que usar o Calma Calabreso.
Calabreso, muito
calma,
bem.
Calma Calabreso.
Muito bem, esse está estourado.
Porque, olha, calma, a cobrança não é pessoal, a gente não sabe o que está acontecendo na sua vida, nosso trabalho é auxiliar o condomínio, trazendo essa receita de volta da melhor forma possível, então... Calma, Calabreso.
Calma, Calabreso.
Não é pessoal. Calma.
Mandou bem demais,
aprendi,
viu?
Aprendi essa hoje de manhã.
Mandou
com ela,
bem demais.
Aprendi.
Espetacular, espetacular. Lidiane Genski, acertei? Ó, vou passar pra você, até pra você fazer um carinho nele. Nossa, ali, ó, esfregar.
Nossa, eu quero pro gênio mesmo, atender, porque é um pedido muito especial.
Qual que é o seu pedido?
O que eu sempre penso, né, e peço é que as pessoas tenham mais bom senso. Eu acho que com mais bom senso, todo mundo, não só os condôminos, síndico, conselheiro, advogado, administrador, todo mundo, a gente consegue melhorar mais os condomínios. Aquele bom senso de, aqui é minha casa, eu moro aqui, então eu faço o que eu quero. Não, não é bem assim. Aqui é a sua casa, mas também é a casa de mais 300 pessoas. Né? Aqui é a sua casa, mas o prestador de serviço está trabalhando, né, de forma árdua aí para tentar melhorar as coisas. Então, acho que bom senso é uma coisa que eu sempre falo. Puxa, se as pessoas pensarem um pouco mais, se conscientizarem, se tiverem mais bom senso em todas as atitudes, nas palavras, durante a assembleia, durante no elevador, na piscina, enfim, acho que nossos condomínios...
Que este bom senso, que parece estar cada vez mais raro, esteja cada vez mais presente, não é, meninas?
Nossa, com certeza.
É isso aí. E assim a gente resume, assim a gente finaliza. Agradeço imensamente. Marcelo, considerações finais?
Gratidão, olha, eu vou dizer pra vocês, foi muito gostoso, viu? Poder participar, esse cara aqui, pra mim é um...
Vou pedir pro pessoal fazer um comentário que ninguém vai fazer, eu tenho certeza. Comenta aqui quem não conhece o Marcelo Duarte, ninguém vai comentar. Verdade, mas fala não, o teu arroba pra que quem tá te vendo pela primeira vez possa te acompanhar, Marcelo.
Arroba eu amo condomínio.
Arroba eu amo condomínio. Meninas, considerações finais e deixa o contato, por gentileza, que eu tenho certeza que, olha, o que vai ter de gente querendo conversar com vocês depois desse podcast vai ser brincadeira, não.
Não, primeiro, muito agradecer, muito convite. Realmente foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu já assisto o podcast há bastante tempo e realmente o clima é muito amigável, muito gostoso. O arroba é o Genski Advogados no Instagram.
Vamos soletrar. Vamos soletrar.
G-E-N-S-K-E.
Isso. Advogados.
Advogados.
No plural.
No plural.
Perfeito, porque tem a turma que não tá vendo em vídeo, então a gente soletra, porque a pessoa tá só no áudio, ela... Quem tá vendo em vídeo, legal. A gente coloca aqui o arroba, fica fácil, ok. Mas para quem tá acompanhando no agregador, a gente pede para fazer essa colocação, que aí não gera dúvida nos colegas.
Entra lá no Instagram do escritório, a gente costuma fazer algumas postagens explicando algumas coisas, acompanha, põe o sininho, a gente também tem outras plataformas, acompanha tudo que as dicas que a gente tá dando lá.
Muito bem.
Bom, só tenho a agradecer, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês aí, duas figuras, assim, carimbadas, que muito conhecimento nesse mundo condominial, então é um privilégio para mim. E como a Aline disse, a gente se sente em casa, mesmo bate-papo, né? Que parece que nem parece que o tempo passou.
É verdade.
Então, muito grata mesmo por estar aqui. E também eu falo bastante sobre condomínio no YouTube, no Instagram, que é no arroba imobiliarizando direito.
Que legal!
Ah. Então tem vídeo toda semana, tem aí vários assuntos. Estou fazendo uma série Vida de Síndico também, falando com vários síndicos. Enfim, a gente está tentando.
Vamos mandar
falar
um beijo
bastante
para o marketing da Genski. Fala o nome dela que eu quero mandar um abraço especial.
Ana Beatriz Genski.
Ana Beatriz Genski, parabéns. Olha, sucesso.
E da Genski também, Lívia, por favor. Lívia Genski, Genski e
Ana Beatriz Genski.
Genski,
vocês são primordiais para o sucesso desses escritórios, por destravar a comunicação das meninas,
com
por
certeza.
Estimular que elas venham gravar vídeos. Tenho certeza que quanto que ali no começo esses caras, não, vamos gravar,
não,
é importante
ensinar
essa
a fazer
imagem,
stories, né?
Ensina. Não é ótimo.
Não sabe engajar.
Não é ótimo.
Tem que engajar,
isso.
Tem que engajar, né?
É verdade. E agora você compreendeu quanto que é importante engajar, não é?
Com
muito
certeza.
Bem. Então, um abraço para vocês, menina, que fica um abraço especial e o respeito e admiração pelo trabalho de vocês aqui, do Daniel Lima e do Marcelo Duarte, do Papo Condominial. E assim, nós estamos encerrando o nosso episódio 5 da nossa quinta temporada, realizado hoje, dia 12, viu, Marcelo Duarte e meninas? Hoje, dia 12, onde eu estive com as queridas convidadas, e agora eu vou falar sério, Aline Guasti e a doutora Lidiane Gens, que as duas são doutoras, e na companhia dele, sempre muito feliz, sorridente e alegre, Marcelo Duarte. Gente, até a semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau.